Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é sexta-feira, 24 de maio de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projeto que obriga estados e municípios a elaborarem plano de metas para enfrentar violência contra mulheres. Relator da proposta que reserva recursos das emendas parlamentares para catástrofes deve ter texto final nos próximos dias. Comissão de Constituição e Justiça destina emendas para socorrer o Rio Grande do Sul diante da tragédia climática. Aumentam reclamações de consumidores sobre cancelamentos unilaterais de planos de saúde por parte das empresas. Câmara aprova projeto que obriga estados e municípios a elaborarem plano de metas para enfrentar violência doméstica contra mulheres. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que condiciona o repasse de recursos federais à segurança pública apenas a estados e municípios que elaborarem um plano de metas para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra as mulheres. Estes planos de metas deverão conter ações como aulas sobre o enfrentamento a estes crimes nos cursos para policiais, expansão das delegacias especializadas no atendimento às mulheres, programas de monitoramento e acompanhamento das mulheres vítimas e de reeducação dos agressores, entre outros. O projeto foi apresentado pela deputada Leandre, do PSD do Paraná, e teve como relatora a deputada delegada Catarina, do PSD do Sergipe. A proposta foi aprovada pela Câmara em 2022, mas depois foi alterada pelo Senado. A relatora na Câmara rejeitou mudança feita pelos senadores que retirava do texto a expressão combate à violência doméstica e familiar. Para a deputada delegada Catarina, a alteração feriu o objetivo principal da proposta. Mas a relatora acatou outra emenda do Senado, que retirou os prazos definidos no texto original e deixou para estados e municípios decidirem quando atualizar os planos de metas e promover a capacitação dos funcionários públicos sobre o assunto. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, por unanimidade, pelo plenário da Câmara. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, tornar obrigatória a elaboração de planos de metas para o combate à violência doméstica contra mulheres é um avanço.
Nós temos agora, com esta proposição, a obrigatoriedade de estados e municípios de estabelecerem metas de combate à violência contra as mulheres. Nós temos vários índices de violência que decaíram nos últimos anos. Os índices de violência contra as mulheres, eles permanecem, mostrando que é preciso termos medidas concretas para que nós tenhamos planos de metas, planos elaborados.
Além do plano de metas, a proposta obriga estados e municípios a criarem uma rede de enfrentamento da violência contra a mulher e uma rede de atendimento às vítimas. Essas redes poderão ser compostas pelos órgãos públicos de segurança, saúde, justiça, assistência social, educação e direitos humanos e por organizações da sociedade civil. O projeto, que obriga estados e municípios a elaborar planos de metas para enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Lascher.
Relator de proposta que reserva recursos das emendas parlamentares para catástrofes deve ter texto final nos próximos dias. A repórter Noelle Nobre acompanhou a primeira reunião do grupo que analisa o texto.
O deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, relator da PEC que reserva 5% das emendas parlamentares para o uso em catástrofes e emergências naturais, afirmou que pretende montar um texto final para a proposição já nos próximos dias, para apresentar ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas. A perspectiva de Daniel é poder pautar o assunto no plenário o mais rápido possível. O parlamentar recebeu sugestões ao texto na primeira audiência da comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição. Aos especialistas que participaram do debate, Gilson Daniel informou que tem a preocupação de que a proposta seja funcional do ponto de vista orçamentário.
Nós queremos que o governo tenha as condições, reúna as condições para a execução dessas emendas. A gente também tem a preocupação com a questão da inclusão, não só tendo, como tem no texto, que é a pronta resposta, mas a inclusão também da preparação, da prevenção, da mitigação, porque no momento que acontecem os desastres, o governo chega com muita força. O governo federal tem chegado com muita força, com medidas provisórias, mas nós não chegamos com a mesma força na prevenção, na preparação.
Na audiência, Leandro Couto, da Presidência da República, sugeriu elevar o percentual previsto na PEC de 5% para até 10% a partir de recomendações de prefeitos. Flexibilidade no empenho foi outra recomendação de Leandro Couto, uma vez que a PEC determina que, se o recurso das emendas não for usado, o valor deverá ser revertido aos mandatos parlamentares no quarto ano da legislatura.
Que fosse, ao mesmo tempo, um guarda-chuva flexível, para que no final do período, no quarto ano, o deputado então pudesse indicar: não teve calamidade, eu tenho aqui meus, digamos, 10 milhões de reais, eu posso então fazer uso desse recurso que já está empenhado em algo que me dá algumas possibilidades.
Falando em nome do Ministério das Cidades, Antônio Vladimir Lima destacou que a pasta avalia reformular o programa Minha Casa Minha Vida para, em situações como as das enchentes no Rio Grande do Sul, adquirir habitações para a população em vez de construir. Outra ação para 2024 é apoiar planos municipais para gestão de riscos, o que foi visto com bons olhos pelo deputado Gilson Daniel. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Comissão de Constituição e Justiça destina emendas para socorrer o Rio Grande do Sul diante da tragédia climática. Reportagem Paula Moraes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o redirecionamento de suas emendas ao orçamento de 2024 para atender o Rio Grande do Sul. As comissões permanentes do Congresso Nacional têm direito a emendas coletivas ao projeto de lei orçamentária de cada ano. Elas são direcionadas a projetos e órgãos relacionados à área de atuação da comissão. A presidente da CCJ, a deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, explicou como vai funcionar esse redirecionamento.
Anualmente, a comissão tem 15 milhões de reais em emendas que são direcionadas, estavam direcionadas ao Ministério da Justiça e à Polícia Rodoviária Federal. Com a situação de calamidade, essas emendas, elas vão continuar sendo indicadas ao mesmo setor. No entanto, elas vão ser direcionadas no Ministério para atender a situação de calamidade do Rio Grande do Sul. É um alento, é uma forma, um gesto dessa comissão de a gente tentar atender e mitigar os danos, enfim, dar todo o suporte necessário, e que esses 15 milhões de reais, a gente tem certeza que vai auxiliar na reconstrução dos órgãos e na boa administração da justiça e segurança pública que tanto vai necessitar o Rio Grande do Sul nesse momento.
As inundações que atingiram o Rio Grande do Sul desde o final de abril já deixaram cerca de 200 pessoas mortas e mais de 400 cidades com infraestrutura e economia comprometidas. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Contratação de temporários é usada como estratégia para descumprir piso salarial de professores. O repórter Luiz Cláudio Canuto conta como a manobra foi explicada em audiência na Câmara.
A contratação de professores temporários, que não seguem a mesma regra dos efetivos, foi apontada como uma das formas das prefeituras descumprirem a lei do piso salarial dos professores, que é de 2008. O assunto foi discutido na Comissão de Educação da Câmara. Integrante da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara apresentou números comparativos com outros países. Ele afirma que o baixo salário é desestimulante para a categoria e o piso salarial do magistério é o mais importante tema da educação brasileira.
Só para falar do estado de São Paulo, do município de São Paulo, nós temos muitos professores que ingressam, quando há concurso público, ingressam no magistério, mas infelizmente não permanecem no magistério. Eu estou falando exatamente de professores extremamente bem preparados e que fariam toda a diferença nas redes públicas, tanto municipal de São Paulo como na estadual de São Paulo, e que infelizmente não têm ânimo para permanecer na rede pública de ensino, porque de fato a remuneração e as condições de trabalho são muito aquém das necessidades.
Ele afirma que entre os países analisados pela OCDE, o Brasil é o terceiro com pior investimento por aluno ao ano. A média de salário para professores na OCDE é de $10.510. O piso nacional dos professores no Brasil é de R$ 4.580. O deputado estadual Carlos Giannazzi lembrou que o governo de São Paulo ainda não pagou o piso salarial.
Houve o reajuste em janeiro, a portaria do MEC foi publicada, e até agora o estado mais rico do Brasil, que é o estado de São Paulo, não pagou o reajuste do piso nacional para o magistério.
Gerson Sica, da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, afirma que existem várias situações não resolvidas nos municípios que pagam complementação aos professores além do salário. Além disso, há alto número de contratação de temporários para fugir da lei do piso, o que é confirmado pelo promotor de justiça Lucas Sachida.
A forma de contratação é essencial para o respeito, para a independência, para a proteção daquele profissional.
O secretário de Articulação com os Sistemas de Ensino do MEC, Maurício Holanda, afirma que a contratação de professores temporários virou estratégia permanente.
Deixaram de fazer concursos. O recurso a temporários, que a própria palavra diz, né? Deveria ser temporário, se tornou algo, uma estratégia permanente. Inclusive, assim, tem temporários que, por contribuição ao sistema, né, a previdência do regime geral, já vão se aposentar como temporários, né? 20 anos de temporário. Tá? E pasmem, né? Pasmemos nós. Há estratégias, às vezes, que é assim, ó, eu contrato por 11 meses para não ter que caracterizar um vínculo maior. Né? E alguns dos direitos que um trabalhador tem serem negados.
Segundo a deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, que pediu audiência pública, embora não exista dado oficial sobre a quantidade de municípios e estados que descumprem o piso, a plataforma Observatório do Piso do Magistério, idealizada por ela, indica que 700 prefeituras não pagam o valor mínimo estabelecido na lei. Está na Comissão de Administração e Serviço Público o projeto de lei de autoria da deputada, que caracteriza como improbidade administrativa o descumprimento de normas que regulamentam o piso salarial profissional, especialmente das áreas de educação e saúde.
Não há uma punição efetiva a esses governantes, prefeitos e governadores que descumprem, tanto pelo não pagamento do piso, quanto pelo não cumprimento no que se requer a jornada, porque a lei do piso ela garante tanto uma formação mínima, que tem que ser 1/3 da jornada para a formação, e esse valor mínimo inicial para que a gente possa ter uma carreira de fato que valorize e que seja que responda a todo o trabalho que o professor e a professora realiza.
O relator do projeto é o deputado Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais. Ele já declarou que seu parecer será favorável à aprovação da proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Debatedores defendem mesmas regras para portos públicos e privados. A repórter Maria Neves acompanhou reunião em que deputados prometeram estudar mudanças na legislação.
Em audiência pública sobre os entraves burocráticos enfrentados pelo setor portuário na Comissão de Viação e Transportes da Câmara, os participantes reclamaram principalmente da diferença de regras para os portos privados e os chamados portos organizados. Esses últimos são os terminais portuários geridos pela iniciativa privada por meio de concessão. Segundo o presidente da Federação Nacional dos Operadores Portuários, Sérgio Aquino, a lei que rege o setor fez sua lição com primazia com relação aos terminais de uso privado. Conforme disse, esses operadores têm liberdade total de gestão para contratar trabalhadores e realizar investimentos, por exemplo. No que diz respeito aos terminais operados em regime de concessão, no entanto, Aquino reclama que a lei, ao contrário, fez tudo o que não deveria ter feito. O representante dos operadores portuários reclama que o excesso de burocracia dificulta, inclusive, os investimentos.
Há uma burocracia, um regramento, é um absurdo. Um terminal que, por acaso, ganha uma licitação, por exemplo, para construir dois armazéns. Se ele construir, e ele tem a obrigação de construir dois, ele constrói os dois. Se ele quiser construir um terceiro armazém, sem nenhum pedido de contrapartida, ele vai levar, em média, 3 anos para receber um ok para que ele possa investir.
De acordo com o auditor-chefe da Audi Porto Ferrovia do Tribunal de Contas da União, Bruno Martinello Lima, a auditoria do tribunal mostrou que os processos de licitação nos terminais públicos demoram, em média, 28 meses. Esse excesso de burocracia, conforme o auditor, também ocasiona ociosidade de 56% das áreas dos portos públicos. O diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Eduardo Neri, concorda com a necessidade de mudança na legislação para aproximar os dois modelos de gestão, dos portos privados e públicos.
O grande desafio é fazer com que, hoje em dia, a flexibilização que existe para os terminais de uso privado, o consenso que faz com que os terminais de uso privados tenham flexibilidade, agilidade, consigam fazer os investimentos dentro da necessidade da expansão da capacidade da infraestrutura portuária, que isso também possa ser observado nos portos públicos.
Sérgio Aquino também reivindicou que os portos operados por meio de licitação tenham liberdade para contratação de pessoal, do mesmo modo que ocorre nos portos privados. Uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho do ano passado determinou que portos públicos só podem contratar trabalhadores por meio do órgão gestor de mão de obra. Esse mesmo órgão também é responsável pelo treinamento dos trabalhadores portuários. Outro ponto que gera polêmica. O representante da Autoridade Marítima Brasileira, contra-almirante Ferreira de Melo, explicou que o órgão conta com o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo, gerido pela Marinha. O fundo é abastecido com contribuições das empresas do setor portuário, que, segundo o contra-almirante, chegam a 250 milhões de reais por ano. Conforme Sérgio Aquino, somente 4% desse valor vão efetivamente para treinamento profissional. Os participantes da audiência pública também reclamaram da falta de investimentos em modernização dos portos. Eles defenderam, por exemplo, a necessidade de melhoria nas vias que conectam os portos aos locais de produção, assim como a drenagem dos canais. De acordo com o diretor executivo do Centro Nacional de Navegação Transatlântica, Cláudio Loureiro de Souza, 70% dos navios em construção no mundo, para serem entregues até 2026, não entram nos portos brasileiros. Isso porque os canais de navegação são muito rasos. Autor do pedido para a realização do debate, o deputado Gilberto Abramo, do Republicanos Mineiro, afirmou que a Comissão de Viação e Transportes irá realizar outras audiências sobre portos e elaborar um documento para discutir o assunto com o ministro dos Transportes. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Aumentam reclamações de consumidores sobre cancelamentos unilaterais de planos de saúde por parte das empresas. A repórter Silvia Munhato acompanhou o debate sobre o assunto com os deputados.
O PROCON de São Paulo constatou um aumento de 85% entre abril e maio deste ano nas reclamações de consumidores em relação a cancelamentos unilaterais de contratos de planos de saúde por parte das empresas. Robson Campos, do PROCON, disse aos deputados da Comissão de Defesa do Consumidor que são noticiados cancelamentos de planos de idosos, de pessoas autistas e de pessoas com doenças raras.
De simplesmente cancelar esses contratos, muitas vezes por um e-mail, no meio de um tratamento de câncer, no meio de procedimentos extremamente necessários. E o que ocorre em decorrência? Agravamento da doença, endividamento das famílias que estão no desespero e acabam contratando crédito para fazer o custeio em particular.
Para Robson, os consumidores de planos de saúde são muito vulneráveis e precisam de proteção. Ele sugeriu alterações na lei dos planos de saúde para não permitir rescisões unilaterais em planos coletivos, empresariais ou por adesão. Para Vitor Hugo Ferreira, da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, a resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar que permite a rescisão unilateral não pode ser superior à legislação de defesa do consumidor. Mas Carla Soares, da agência, diz que a lei dos planos de saúde proíbe apenas o cancelamento unilateral de contratos individuais. A diretora esclareceu que as empresas não podem selecionar consumidores específicos que terão planos cancelados, mas apenas contratos inteiros. Segundo Carla, deve ser respeitado o prazo mínimo de 12 meses de contrato para o cancelamento. Além disso, devem ser garantidos os tratamentos em curso. Marcos Novaes, da Associação Brasileira de Planos de Saúde, explicou que as operadoras apresentaram resultado negativo de 17 bilhões de reais nos últimos 3 anos e estão buscando o equilíbrio de suas contas. Segundo ele, entre 2022 e 2023, a ANS encerrou a operação de 138 empresas por falta de sustentabilidade financeira. Marcos criticou a rápida incorporação de medicamentos caros, como Zolgensma, para atrofia muscular espinhal, que custa cerca de 10 milhões de reais. Ele disse que 379 operadoras faturam menos de 7 milhões de reais por mês.
A gente não tem nenhum protocolo ou diretriz para tratamento das terapias, inclusive a terapia do transtorno do espectro autista dessa condição tão importante. E para longe disso, a gente recebe pedidos de 120 sessões por semana.
O deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, diz que está coletando assinaturas para uma comissão parlamentar de inquérito sobre os abusos dos planos de saúde em relação aos consumidores. Para o deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, é preciso investigar como os planos de saúde dão prejuízo, enquanto os hospitais vinculados a eles dão lucro. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Parlamentares pedem que produção nacional de fertilizantes nitrogenados seja viabilizada. A repórter Verônica Lima tem mais informações.
Deputados pediram ao governo que apresse o anúncio das medidas para reduzir o preço do gás natural e viabilizar a produção nacional de fertilizantes nitrogenados. O assunto foi discutido em audiência conjunta das comissões de Minas e Energia e de Agricultura da Câmara, com representantes do governo e da indústria. Atualmente, mais de 87% dos fertilizantes usados pela agricultura brasileira são importados, ao custo de 25 bilhões de dólares anuais, conforme dados do governo. Isso coloca o país como o maior importador mundial do insumo. Um projeto de lei de autoria do deputado Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, cria um programa para reduzir o preço do gás natural, que é matéria-prima para a produção de fertilizantes nitrogenados. O parlamentar foi um dos autores do pedido para a realização da audiência pública, junto com a deputada Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, que é relatora da proposta na Comissão de Agricultura. Ela afirmou que o Brasil precisa de soluções rápidas e criticou o governo por não ter anunciado ainda medidas para reativar a produção de fertilizantes. Existem 4 fábricas no país, todas da Petrobras.
Eu não vi prazo, eu não vi nada emergencial, eu não vi nada assim que possa trazer para as pessoas que estão aqui alguma possibilidade de ver um caminho à frente. Nós estamos com um problema, estamos em 2024, estamos com um problema sério das indústrias. E nós precisamos resolver isso para ontem.
A deputada defendeu a aprovação do projeto do deputado Otto Alencar Filho. Na avaliação dela, o texto vai tirar as algemas do agronegócio. O projeto autoriza a União a conceder subvenção econômica ao gás natural adquirido pelos fabricantes de fertilizantes. A ideia é que o preço ao produtor fique bem abaixo do atual, que é considerado economicamente inviável. O deputado Otto Alencar Filho afirmou que o seu projeto é uma medida razoável que pode servir em um primeiro momento para reduzir o custo do gás. O representante do Ministério de Minas e Energia, Maurício Abichain, afirmou que as medidas para viabilizar as unidades de fertilizantes estão em fase de finalização, mas não falou quando serão anunciadas. Segundo Abichain, há demanda por gás natural, mas isso vai depender de preços mais competitivos.
Sabemos que o preço está acima, está no nível elevado, acima de seus concorrentes internacionais, e que nós estamos buscando formas que serão apresentadas de modo a reduzir o preço o mais rapidamente possível, com racionalidade econômica, com regulação e com segurança jurídica.
Durante a audiência pública, o gerente executivo de processamento de gás natural da Petrobras, Wagner Felício, afirmou que a estatal está buscando formas de reativar as unidades de produção de fertilizantes que estão instaladas na Bahia, Sergipe, Paraná e Mato Grosso do Sul. Segundo Felício, juntas elas podem produzir até 35% da demanda nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Verônica Lima.
Comissão aprova a garantia de tratamento para dependência química na prisão. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou a votação.
São mais de 640 mil presos no Brasil. É o que aponta a Secretaria Nacional de Políticas Penais.
Em relação à saúde dessa população, a Câmara dos Deputados avalia um projeto que garante aos presidiários o tratamento contra a dependência química. O texto, já aprovado na Comissão de Saúde, altera a lei que regulamenta o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD. De acordo com o autor da proposta, deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, o objetivo da ação é impedir que situações ruins ligadas ao uso de álcool e de drogas se repitam nas prisões. O relator do projeto, deputado pastor Sargento Isidório, do Avante Baiano, afirma que muitos problemas das ruas são levados para a cadeia, mas ele pontua que estar preso não significa perder todos os direitos. O parlamentar considera que a saúde, incluindo a luta contra a dependência química, é um direito inviolável que deve ser mantido independente da condição em que se encontra o cidadão.
Não importa se estão em liberdade ou se estão presas ou apreendidas. As restrições de direitos suportadas pelos condenados na esfera penal, inclusive os menores que cometem atos infracionais, não podem envolver direitos relacionados com a proteção da própria vida.
Em seguida, o projeto que garante o tratamento de dependência química para pessoas presas será analisado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação, Paulo Triolo. Trabalhos técnicos, Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher, Ana Raquel Macedo e Cláudio Ferreira. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 789080.
Câmara é notícia.